Conselhos para a vida em sociedade. Não faça o mal, e o mal não lhe acontecerá. Afaste-se da injustiça, e ela se afastará de você. Meu filho, não semeie nos sulcos da injustiça, e não a recolherá 7 vezes mais. Não peça ao Senhor o poder, nem ao rei um lugar de honra. Não pretenda ser justo diante do Senhor, nem sábio diante do rei. Não procure tornar-se o juiz se não tiver força para eliminar a injustiça. Do contrário, você se acovardaria diante de um poderoso e mancharia a sua própria integridade. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Colocamos a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Ofício do gabinete número 115/2009. Registrado a 13 de novembro de 2009. Senhor presidente, vimos pela presente solicitar a retirada do projeto de lei número 1368 de 6 de outubro de 2009 que cria cargos no quadro de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas e extingue cargos de coordenador administrativo. Tal solicitação justifica-se pelo fato de que está sendo analisada uma forma de serem valorizados os secretários municipais pertencentes ao quadro de cargos efetivos, além da necessidade de serem extintos outros cargos, não somente os cargos de coordenador administrativos mencionados no projeto de lei em questão. Salientamos que não se trata da desistência da mudança na legislação, e sim da ampliação que está no referido projeto. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de novembro de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Ofício da Central de Sistema de Controle Interno, número 13 de 2009. Prezado presidente, prezados vereadores, ao cumprimentá-lo na oportunidade, gostaríamos de encaminhar-lhes cronograma das atividades que serão desenvolvidas pela Central do Sistema de Controle Interno no sexto bimestre deste ano de 2009, meses de novembro e dezembro. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, reiterando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandra Maria Alberto Valandro, presidente da Central do Sistema de Controle Interno. Relatório das atividades programadas para o sexto bimestre de 2009, do controle interno. Meses de novembro e dezembro. Avaliação do cumprimento das metas previstas no PPA, LDO, LOA dos anos de 2006, 2007 e 2008. Ofício do Gabinete número 116 de 2009. Encaminhamento de informações. Prezado senhor, ao saudá-lo cordialmente, vimos a presença de Vossa Senhoria em atenção à solicitação de informação acerca da economia do Poder Público Municipal, com a redução de 20% nos vencimentos dos cargos em comissão e 60% dos vencimentos das funções gratificadas, informar os valores de contenção que segue. Subsídio dos secretários, R$ 1.290. Subsídio do prefeito e vice-prefeito, R$ 2.059,39. Cargos em comissão, R$ 9.027,52. Funções gratificadas, R$ 4.172,84. Supervisão escolar, R$ 224,52. Coordenador pedagógico, R$448,86. Orientador pedagógico, R$224,52. Gratificação, direção de escola, R$280,67. E gratificação, vice-direção de escola, R$140,41. Desta forma, o Poder Público Municipal totaliza uma contenção mensal de R$17.868,73, sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à inteira disposição e manifestamos nossos mais elevados votos de apreço e estima. Cirineu José Mantovani, vice-prefeito municipal. Pejussara, 13 de novembro de 2009. Vereador Joel Valandro, presidente. Reconhecidos, agradecemos pela mensagem de pesar a nós enviada. São essas considerações que reforçam nossa fé nas decisões do infinito, nos confortam e, ao lembrá-lo, os tornamos mais vivos e presentes. Na esperança que o reencontro se dará na dimensão eterna, nos anima a continuar acreditando na vida presente. Atenciosamente, Anita Maria Basso Mantovani, familiares. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Carla, vereador Laerte, vereadora de Janeiro, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Passamos agora para quem deseja se manifestar no grande expediente. Aliás, eu cometi um equívoco, deveria ter começado pela vereadora Rejane. Vereadora Carla? Não. Grande expediente. Eu cometi um equívoco no meu primeiro. Vereador Laerte? Vereadora de Janeiro? Vereador Júlio? Vereadora Rejane? Vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Cumprimentando ao presidente, saúdo os demais membros da mesa, diretora, e os demais colegas vereadores, né, hoje retornando aos trabalhos como vereadora. Pelo que acompanhei nas sessões que participei, tendo em vista que o meu problema de saúde, que a cirurgia que eu fiz não era nada tão grave assim, eu poderia vir assistir. E lendo as atas das últimas sessões, vi que as discussões acerca desse período de crise que se tem vivido no nosso estado, não dá para se restringir ao município, foi bastante significativo. E conversando com alguns partidários, alguns conhecidos, né, parece que a gente tem visto que a partir de agora é que se vê que esse entendimento não está tão entendido assim. Há partes que não estão colaborando, alguns estão entendendo que algumas ações são talvez medidas pessoais ou de partido contra partido. Eu acho assim, bastante delicada a situação. E venho aqui novamente, agora também como presidente do partido, faço esse pedido a vocês, que levem aos demais, que encarecidamente, até o final do ano, se faça uma conversa franca entre todos os partidos com prefeito e vice. Eu acho que a gente tem muitas coisas para decidir, muitas coisas que foram prometidas a nós, enquanto candidatos a vereadores, e como eram propostas da executiva, não aconteceram, mas eu espero que uma aconteça, que a avaliação desse ano que passou, a avaliação de pessoas que estão, pessoas que saíram e que vão sair ainda, até gostaria de saber se já foram exonerados um cargo por secretaria ou ainda não, como o prefeito havia pedido, se alguém souber me informar, não tenho essa informação ainda. mas que a gente precisa fazer essa conversa. Até porque há companheiros nossos do partido que se sentem até perseguidos dentro da própria esfera administrativa. E assim como devem ter outras pessoas sentindo da mesma forma. Não queria tocar nessa ferida, mas acho que não há por que não o fazer, né, devido a essas coisas que vêm acontecendo. Quanto ao ofício de gabinete, retirando o projeto de lei número 1368, acho que foi um projeto polêmico aqui na Câmara, né, mas, enfim, teve outra solução. Seria isso. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora de Janeiro.
Cumprimentar o presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e vereadoras e os nossos assistentes, a Carla e a Tchelle. Sejam bem-vindos. Inicio a minha fala parabenizando a colega Rejane Linassi pela vitória que obteve na eleição de diretora da Escola Estadual Ângelo Furian. Parabéns, professora, e que você consiga desenvolver lá as tuas metas, que não são metas diferentes de todos os educadores e de todos os munícipes de Pejuçara. Que tu tenha êxito mais nesta jornada, que com certeza não será fácil como tantas outras, né, que a gente já percebeu, que quando você trabalha em educação sempre tem, né, algo, né, que não sai como a gente gostaria, mas a luta é do magistério, a luta é do processo educativo de cada pessoa que assume uma responsabilidade, e com certeza você vai desempenhar muito bem a tua função lá. Parabéns. Eu queria também me reportar ao projeto que foi retirado. E eu estive de manhã conversando com o prefeito, e como era polêmico, e a gente acha que não se deve fazer as coisas de qualquer forma, para que depois a gente não se arrependa de algo que fez, eu acho que a economia já está acontecendo, até porque os dois cargos também já perderam, né, nessa contenção de despesa até o final de dezembro. E eu vejo que a gente tenha mais tempo de discutir e de pensar numa alternativa que seja durável e que a gente consiga, então, fazer com que aquele funcionário de carreira, né, que por ele ser de carreira, ele tem perdido nessa conjuntura agora, que a gente possa pensar de uma outra forma, né, para agraciar, então, e que alguém queira fazer. O presidente me olhou aqui quando eu disse perdendo da forma como a gente gostaria que fosse, porque a gente não concorda com a coordenação. A gente acha, sim, que secretarias, os secretários têm que ser igual, mas como eles são do quadro de carreira, é por isso que eles têm esse salário diferenciado alto. Se eles não fossem, não teriam. Mas como eles são, né? E outra questão mais pertinente ainda, que é a questão da permuta, de você ter que devolver para o Estado um profissional, né, pra, que assume um cargo na secretaria e que tu tem que devolver, e o professor, pelo seu tempo de serviço, pela sua estabilidade, pelas vantagens que já tem, ele tem um bom salário. Então, isso é que encarece para o município esse ônus aí dos coordenadores. Eu acho que é justo você voltar para que todos sejam secretários, mas que a gente pense também numa forma, né, do servidor público de carreira, que ele não perca, então. E eu penso que a retirada não é a questão de desistir, como foi dito aí, né? Mas é a questão de se repensar, né? E não só dos coordenadores. Porque a gente sabe que na estrutura administrativa tem muitos cargos que estão ociosos, tem outros que estão ocupados por pessoas que não devem. Eu acho que essa reestruturação é importante. E é isso que se pensa em fazer, então, até o final do ano. E eu acho que o que a colega vereadora aqui, Carla, fala é importante. É isso que tem que ser feito. Eu acho que o diálogo, a conversa tem que ser entre as pessoas que fazem parte da administração. E quando se fala em fazer parte da administração, a gente fala também nos partidos políticos, porque são os partidos políticos que indicam seus representantes, e é com eles que a gente precisa discutir, precisa analisar e dar um rumo, um norte diferente, para que a gente possa começar um 2010 com mais estabilidade, sabendo mais o rumo das coisas, definindo as nossas metas, avaliando o trabalho desenvolvido, porque senão não tem sentido a gente ficar a cada sessão fazendo comentários sobre isso e na verdade a gente não avançou em nada durante esse ano. Mas tudo bem que é um primeiro ano, acho que é um início de uma administração com tantos partidos juntos, né? Eu acho que precisa sim a gente sentar e dividir responsabilidades, dividir também os bons feitos, também dividir. Eu acho que é assim que se constitui uma administração produtiva e que atenda aos interesses de todas as pessoas da comunidade. Eu queria também dizer que fui procurada essa semana por pessoas do comércio local, que eles se queixam dos vendedores ambulantes no município de Pejuçara. Dizem eles que estão se sentindo prejudicados no seu comércio porque as taxas que são cobradas pela administração são muito baixas pela quantidade que entra de ambulante e que vende, principalmente os lojistas. E que o dever de casa deve ser feito aqui primeiro, e que ele presenciou os próprios funcionários comprando aqui dentro da administração. Então, eles se sentiu assim, estão se sentindo lesados, né, porque existe uma lei, mas que essa taxa é muito baixa e que as pessoas vêm e pagam e têm o direito de vender, mas que ele achou assim que nós, enquanto moradores e enquanto administradores, deveríamos nos cuidar um pouco e não adquirir esses produtos no próprio serviço. Também queria falar da reunião que fizemos. Eu digo, na época da crise, fica difícil de administrar e só se fala em crise, e que não pode isso e que não pode aquilo. Mas eu queria dizer que tem ainda algo de bom para se falar. E algo de bom para se falar eu vejo nos projetos habitacionais. Eu acho que Pejuçara nunca teve um avanço nas questões da habitação como está tendo nos últimos anos. E isso graças aos projetos do governo federal, que tem colocado recursos na Caixa Econômica Federal com crédito, e muitas vezes até subsidiado um valor bem significativo para que os moradores possam adquirir a sua morada, a sua casa própria. E na sexta-feira, eu acho que, se não me falha a memória, ou quinta, teve uma reunião no Salão Paroquial de novo, onde foi colocado ali à disposição mais dois projetos dentro do crédito solidário. Um grupo num condomínio fechado com 25 casas e o outro num grupo aberto com a possibilidade de mais 25 para as pessoas que têm o seu terreno. melhorou bastante, porque o crédito solidário tinha um regulamento, hoje ele tem outro. Tinha um valor que era destinado por família, pelo número de habitantes do município. Hoje melhorou, em vez de 12 mil, é 20 mil real. Então melhorou, eles podem fazer a sua morada maior, com garantia de um recurso maior pelo governo federal, e um subsídio de 60% que não precisam devolver. As pessoas já começaram a se inscrever hoje, eu acredito que dará mais dois grupos tranquilamente aqui em Peixuçara. Com certeza ainda será assinado o contrato este ano, porque precisa garantir esses recursos no orçamento do ano que vem. Existe também queria dizer aqui, que existe uma reivindicação dos funcionários quanto à vistoria do perito que veio fazer a vistoria para o trabalho insalubre dos funcionários de Peixuçara. E hoje eu entrei em contato com a Cília e peguei o telefone, e a gente vai tentar conversar com o perito para que ele venha de novo, né, fazer a vistoria, e que acompanhe alguém da administração ou do sindicato ou da associação dos funcionários junto nos setores. Porque ele veio e fez a vistoria, mas ninguém acompanhou. E daí ele veio e deu o parecer dele final, e depois ele foi embora. E agora muitos funcionários estão se queixando da vistoria. Então o sindicato se propôs a chamar de novo o perito, mesmo que tenha um custo para o sindicato, para que ele venha, e aí então alguém do sindicato ou alguém da administração que acompanhe o perito em todos os setores, e que a gente tenha dele então um parecer mais verdadeiro. No momento era isso, eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os componentes da mesa, os colegas vereadores, vereadoras, a Tchelle, ao Joel, a Carla, nosso assistente dessa noite aqui. Eu gostaria também, primeiramente, dar os parabéns à colega Rejane, né, pela sua eleição, né, 90% de aprovação, me parece, né. Então, dar os parabéns, né, o trabalho já tinha começado, mas começa a partir do dia 1º de janeiro, né. Mas, logicamente, que você já tem algumas coisas, né? A gente acredita e já está, né, mais ou menos formulando o que vai trabalhar. A gente sabe que é um trabalho árduo, né, difícil, mas, né, aquilo que você já passou por isso e a gente está passando também, né, a gente sabe que desafios são para ser enfrentados, né, e com certeza terá êxito nisso. Presidente, também gostaria que fosse mandada uma moção parabenizando. Acredito que não foi ainda, mas de repente, que seria uma questão de divulgação da Rádio Progresso. 50 anos está fazendo. Eu não sei se foi mandado alguma coisa nesse sentido. Eu só gostaria, até porque é uma rádio, né, está com uma vasta programação agora dentro do ano desses 50 anos do seu aniversário. Seria interessante, enquanto Câmara também, né, valorizar esse trabalho desta emissora aí da nossa região. Sobre o projeto, o 1368, que foi tanto debatido aqui na Câmara, né? Eu até tive a oportunidade de conversar com o prefeito semana passada também, né? Que queria ter um posicionamento mais efetivo dele, do que poderia acontecer, né? E eu me volto assim, pessoal, do tempo desde quando eu... me candidatei a vereador na primeira vez que eu fiquei suplente, e nessa última agora, né, que eu tive mais votos e consegui me eleger, né, e a gente fica se retratando assim, e eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito particularmente sobre algumas situações, né. A gente sabe que a gente debateu esse projeto, deu certas polêmicas aqui, né, algumas situações, né, a gente tem um posicionamento. ouvi a colega Carla também às vezes dizer, né, que às vezes é mal interpretado, porque às vezes você passa assim e algumas pessoas às vezes pensam que é coisas de um partido contra o outro, né? Porque hoje, na verdade, quando nós tivemos a nossa coligação e a gente está tendo o nosso entendimento, né, os partidos, na verdade, né, a gente saberia que teria certos problemas, né? São vários partidos, né? O pensamento deveria ser único em prol do município, da comunidade, dos habitantes da nossa cidade, né? Mas sempre tem certas particularidades, às vezes, né? E às vezes você passa essa situação que, às vezes, está demarcação com alguma situação de algum partido, alguma coisa. Mas eu penso muito nisso, pessoal, né? E tanto é que, por mais que os partidos que concebem os cargos em comissão, né? Ou às vezes os FGs também são pedidos para certas situações, a gente acredita, mas, por exemplo, eu sinto por mim, eu não tenho compromisso com pessoa nenhum de dar emprego, de segurar CC, de fazer nada com ninguém. É isso que eu acredito na política, né? Mas a gente sabe, logicamente, que nem a colega Deja falou também, que é os partidos que indicam as pessoas, né? Logicamente. Né? Tantas vagas, tantos CCs, e assim é distribuído, né? E os partidos estão ali para compor, né, esse entendimento, todos os partidos, para ajudar. Então, eu vejo que essa retirada desse projeto, realmente a gente agora vai ter oportunidade, né, se vir aqui para esta casa, algum outro projeto, com algumas modificações, e eu vejo que realmente o servidor efetivo, não só porque é o caso do coordenador agora, né, de saúde e educação, mas o funcionário efetivo, eu acho que ele pode ser valorizado também, os secretários. Né? Eu acho que é uma coisa que é salutar, é uma coisa que vem a somar realmente, porque vai abrir um parâmetro também, que eu sempre fui a favor disso, né? Que quando você tem dentro da administração a pessoa efetiva de se colocar, ou de secretário, ou de chefe de alguma coisa, tem que se valorizar a pessoa efetiva. Às vezes você vai precisar realmente colocar uma pessoa com um cargo de confiança, um CC, né? Isso não é de agora, já é de praxe, de anos. Agora, o efetivo, eu acho que pode, agora a gente vai poder discutir mesmo, né? Com mais calma. E isso eu até dizia para o prefeito, né? Prefeito, mas o senhor mandou para lá, vai ficar quase 30 dias e agora, né, o senhor, né, achou por bem retirar o projeto, né? E eu até disse, poderia ter evitado certas circunstâncias, né? Não vou dizer que não era também importante a nossa discussão até para ouvir opiniões das pessoas, né? Quando isso foi criado, né, na outra administração, era uma situação diferente, depois se ficou, né? Poderia ter sido retirado antes, né? não veio para casa, agora foi retirado. Mas eu acho que o importante mesmo é agora abrir uma discussão, não só sobre essa questão aí, dos coordenadores, dos secretários, é de várias outras situações com essa reforma administrativa que a gente bate tanto, né? Que vai poder ajudar realmente a economizar. Né? A gente tem ideias também. Concordo, vereadora Carla, quando tu fala, eu acho que a gente tem que fazer uma análise, tem que sentar os partidos, fazer uma avaliação, né? Por isso que eu digo, não temos ninguém que é protegido por ninguém. Quem não está trabalhando a contento, que não está fazendo as coisas bem, né? Cabe aos partidos, junto com o prefeito, se tiver que tirar a pessoa, vamos tirar. Eu acho, porque tem que ter aquela premissa que nós pensávamos, né? Né? Tem que ter vontade de trabalhar, tem que querer fazer as coisas, fazer com dignidade, que nem muitos fazem, né? E competência para poder desenvolver. Eu acho que essa conversa é muito importante, né? Para a gente realmente poder ouvir os partidos realmente, né? Para chegar num consenso do que a gente quer agora para 2010. Porque essa economia ali, 17 mil, quase 18 mil, né? Que isso aí vai ser projetado agora até o final do ano. A partir de janeiro, a princípio, volta tudo, né? Então, por isso que eu acho que a reforma administrativa é muito importante, pessoal, né? Para nós projetar o que nós queremos a partir de janeiro, fevereiro de 2010. E os partidos, né? Mesmo com certos problemas, né? Nem tudo é mil maravilha, mas os partidos têm que estar juntos. Eu acredito muito nisso, né? Que não é por isso também que senão nós não íamos fazer uma coligação, né? A gente sabe que que nem eu volto a dizer, tem particularidade dentro dos partidos, mas nós temos que pensar no futuro do nosso município. E sem demagogia, né? Estou falando porque nós temos que pensar realmente nisso aí. A gente fica aí com certas situações de um lado e do outro lado também tem. Então eu acho que agora nós vamos poder ver a reforma administrativa atingindo todos. Né? E foi retirado o projeto, a gente vai discutir, né? Que venha o melhor e que a gente consiga realmente se entender. Vejo também, a gente está cansado de ver isso, pessoal, e isso a gente fica muito triste, né? E vocês, acho que no final de semana puderam ter a oportunidade também, alguns, de ver. E não sei se entra particularmente, colega Deja, na questão das casas populares naquele município, mas de repente entra, né? Não sei, porque é através da Caixa, através de outras coisas, né? Mas eu peguei, era um secretário de habitação do município, né? Se não me engano, Alvorada, região de Porto Alegre, né? Descarado, né? Cara de pau, né? O cara se... Não, aquilo ali, Marcos, é incrível, né? O cara, um representante de uma prefeitura, né? Se fez representante de uma prefeitura que queria fazer, né? Uns projetos lá, né? E o cara, e é um exemplo, tem vários exemplos no Brasil disso, não é? É só ali, é pertinho aqui, 400, 500 quilômetros. O cara dizendo que as licitações eram tudo engavetado, que já sabiam que uma empreiteira ia pegar uma deixava para outra, aquele que era menor, eles davam uma propina para desistir, né? E o cara falando assim, né? Aparecendo a latinha do cidadão ali, falando. Claro, o prefeito demitiu o cara. Só que eu penso, né? Quanto já não fizeram nesse município, né? E era de um programa do PAC.
Me permitam uma parte.
Por não.
Acho que o que tu falas justifica aquilo que eu tenho dito aí na Câmara. Que os projetos são bons. Eles se desvirtuam pela incapacidade das pessoas de administrarem o que é público.
Muito bem. É, por isso que a gente fica. E depois os caras vão, entrevistam eles de novo, eles dizem que não, nunca fizeram, não sabem o que é isso, o que é... Infelizmente, esse tipo de pessoa é que tem que banir, né, do serviço público, das situações, né? E quantos casos, de repente, existem que não são divulgados, né? Por isso cabe realmente a divulgar, porque tem muitos projetos, com certeza, a nível federal, estadual, até municipal, né, em todas as muitas cidades, que são belos projetos. Agora, as pessoas têm que saber realmente administrar isso, né, para poder seguir uma coisa com transparência, né, para que funcione realmente, né, esses projetos. E para fechar, eu gostaria só de fazer um comentário. Família é importante, né, pessoal? E a gente teve o sétimo encontro da minha família do Soto, né? Que foi em Iraí. E então, no último encontro, eu tinha meu pai junto, né? Isso que me fez mais eu ficar chateado, né? Desde o primeiro encontro até o sexto, eu tinha o meu pai junto, né? E de uma família de 7 irmãos, só ele que não estava lá, né? Em Iraí. Nós estávamos em 70 pessoas. E culminou justamente no dia de finados, né? Então, a gente que perdeu os entes queridos, né? Que não tem mais, né? Quantas coisas vêm na cabeça da gente ali, né? E às vezes a gente fica também brigando e, né? E discutindo e fazendo coisas negativas e outras coisas, até assim que a gente vê aí tanta maldade que tem nesse mundo, né? E a gente vê como é importante as famílias se reunirem, né? Para festejar, para conversar. Pessoas que a gente, às vezes, não... Pessoas de longe que a gente só vê naqueles encontros ali, né? E realmente culminou com finados e meu pai não estava lá, né? Mas a vida é assim, né? O que a gente vai fazer, né? Um dia a gente vai também, vai ficar nossos filhos aí. Mas como é importante realmente a gente ter família, né? E poder estar junto com eles em alguns momentos. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra para a vereadora Regiane.
Cumprimento o presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, colegas e a Tiele que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o apoio que eu tive com relação à eleição. Tem pais aqui dentro que apoiaram a gente, professores, e de qualquer forma a escola desenvolveu, conseguiu desenvolver esse processo de indicação de uma forma tranquila, para que a gente possa iniciar um trabalho sem ter que arrumar a casa, sem ter que se envolver com um desgosto. Essa é que eu acho que é a característica boa de uma eleição onde não há mais do que um candidato na escola. Isso é, inclusive, motivo para que a gente discuta, converse muito a respeito. Eu ouvia de alunos a vontade de que tivesse mais do que um candidato. Tem alunos de ensino médio que gostariam. Ah, professora, nós gostaria que tivesse dois, para que a gente possa escolher entre a melhor proposta de trabalho. E eu, naquela altura, não gostaria de comentar, mas eu ainda vou ter essa oportunidade de conversar, porque eu vivi os dois processos. O processo com outro candidato e o processo sem outro candidato. E eu acho que ele é tranquilo para uma escola. Não se perde tempo ajeitando aquilo que o ruim, a parte ruim que ocasiona uma disputa. E eu obtive, sim, 90,5% dos votos, inclusive uma boa porcentagem de nulos. Foram nulos porque as pessoas não souberam colocar o voto, né? Teve muita gente que escrevia sim e não era para fazer isso, tinha que colocar um número. Então, eu considero isso uma aprovação, esse sim, eu considero uma aprovação. Então, realmente, eu me sinto assim, ó, com uma responsabilidade muito grande com toda essa aprovação, né? Para iniciar um trabalho, inclusive tendo o apoio dos pais, dos professores, dos funcionários, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho lá. Gostaria de lembrar que amanhã nós temos o nosso Rosas e Anges, lá no bairro Renascer, né? Vamos ter que depois terminar a programação dele, mas vamos desenvolver lá. Vamos fazer um aviso através do som, né? E as mulheres vão ter que levar uma cadeira, porque naquele bairro não tem cadeira. A gente vai avisar que elas levem cadeira para poder sentar. Mas espero que a gente possa atingir um bom número de mulheres lá. E eu gostaria mais de me manifestar uma preocupação com a repercussão dessas medidas tomadas. Assim, eu não sei se vocês estão sendo questionados seguidamente na rua, na escola. Agora, depois que fechou o posto, então, parece que intensificou essa preocupação das pessoas. É claro que não tínhamos outra solução. Não tinha, a gente sabe que era para ser por aí, né? Mas me chamou muita atenção um senhor, semana passada, um senhor de idade já, de origem humilde e não muita cultura, que disse assim: pois é, mas eu aprendi, ensinei para os meus filhos, aprendi do meu pai e ensinei para os meus filhos que quando a gente sabe que o dinheiro vai apertar, a gente tem que começar desde cedo. É dizer, eu estava ali até explicando para ele a queda na arrecadação e os motivos pelos quais foram tomadas essas medidas, né? Que é a forma que a gente tem de justificar. E ele me disse aquilo, eu fiquei quieta. Então, realmente, tomara que isso sirva, tudo o que aconteceu, né, sirva para que no próximo ano as coisas sejam, desde o início, pensadas, muito bem pensadas antes de serem realizadas. Eu gostaria de me decepcionei muito, eu já falei isso aqui, porque eu entrei na Câmara como vereadora pensando que nós ia ter conversa seguido com o prefeito, que nós ia poder ajudar, que nós ia poder dar ideias e respaldar as decisões dele. Eu tenho essa desilusão quanto à função de vereadora. Eu achava que nós ia poder fazer mesa redonda e nós ia poder ajudar, dar ideia. Eu até já sei que isso era ilusão demais. Já aprendi que as coisas não são assim. Mas, de repente, gostaria que, a partir do ano que vem, a gente pudesse ajudar um pouco mais, dar ideias e respaldar também as decisões que forem tomadas. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo. Tem mais ninguém? Passo a presidência, o vereador Gustavo, em poder manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar os colegas que compõem a mesa principal, os demais colegas vereadores, o nosso pleno vereador Joel e a Tiele que nos assiste. Parabenizar a vereadora Rejane pela eleição do Ângelo Fourier, que tenha êxito nas suas atividades naquela escola. Eu mesmo já ajudei em outras épocas a tentar eleger, não tivemos sorte, mas agora deu certo. Gostaria de falar a respeito desse projeto que foi retirado. Eu até estava convidado para hoje de manhã conversar com o prefeito também e acabei indo ajudar na lavoura um colega aí e não pude ficar aí de manhã. Continuo mantendo minha posição. Minha posição que eu acho que o projeto estava aí, deveria ser votado e numa próxima oportunidade ter mudado esse texto, mas hoje deveria ser votado pelos valores que viria a contribuir, já que estamos em contenção de despesa. Aqui temos um valor de R$17.868 que vamos economizar. Nós iríamos a mais de 20 mil se fosse reduzido esses cargos. Então eu acho que estaria na hora de todo mundo contribuir. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, que na verdade o prefeito retirou o projeto não por ele ter que fazer umas mudanças, mas por pressão. Podem dizer o que quiser aí, mas na verdade retirou o projeto por pressão. Dos demais partidos, de algum partido, que compõem a coligação, que estão aí dizendo que querem contribuir. Eu não vejo essa contribuição. Quando a vereadora Carla hoje falava da perseguição, existe? Semana passada mesmo a gente comentou um fato aqui de uma funcionária que é cedida 20 horas para o município e que perdeu as suas vantagens. Daí foi alegado que ela não está em sala de aula, mas ela está em sala de aula. 6 horas, 8 horas, não sei, ela está em sala de aula. Ah, daí o vereador Júlio me disse que não, ela está nas horas do município. Aonde que diz, para mim, me puxa uma lei que diga que ela tem que estar na hora do no município, nas horas do município. Ela pode, nas horas do município, ela pode estar aqui na secretaria, e nas horas do Estado, ela poderia estar lá no Ângelo Fourier, no municipal. Permito?
Não, é assim, bem fácil, Joel. Quando tu tens uma permuta, tu tem que escrever na permuta. Tem cópia da permuta dela, onde diz que a servidora do Estado está permutada no município lotado em tal lugar. Lotado. Escola municipal ou lotado na Secretaria Municipal de Educação. Isso existe. Todas as permutas são assim, daí... Se tu queres, de repente, tu pode até subir na secretaria e dar uma olhada.
Eu acho que o vereador não me entendeu. Não, o que eu quero dizer, tua parte terminou. Eu acho que você tem que entender o seguinte, que você pode, se estamos numa coligação, estamos para contribuir na coisa, o que, que custava, como foi feito nos outros anos, ter colocado na permuta dela que às 20 horas delas ela estaria no municipal? Por que não pode ser feito isso? Nesse caso, poderia. Sempre foi feito. Eu acho que, então, se a gente está aí para colaborar, vamos colaborar. A questão da vereadora Deja, que diz que, por mais que diminuísse, tem que ter um professor para devolver para o Estado. Não necessariamente.
Vamos fazer 100 ônibus para o município essa permuta? Nós não estamos afim de economia? E eu também sou daquela parte, que eu acho que o secretário, fui eu que comentei até aquela questão, que o secretário tem que ser valorizado por ser funcionário do município. Mas olha o que diz a lei dos secretários aqui na nossa lei orgânica. E está na Constituição também, bem claro isso. Os secretários municipais serão remunerados na forma de subsídio, fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, em parcela única, vedada qualquer outro tipo de vantagem. Então nós não podemos. Então não sei qual é a maneira que vai ser dada. Só que eu vou continuar batendo em cima, que eu acho que desta maneira não pode ficar. Eu acho que eu não mudo minha posição do que eu digo.
Aperta, vereador. Eu até concordo contigo. Eu me manifestei favorável na outra sessão de baixar, eliminar o FG6, que era aquela aí, até se desse um FG5. Mas eu, sem um debate e sem ver as outras dimensões da forma da reforma administrativa, eu acho que o prefeito deveria mandar outro projeto da reforma administrativa antes. Porque não adianta nós eliminar alguma coisa e depois não vir nem até o teu pensamento, o projeto que virá. E se ele cedeu por pressão, aí ele já está se contradizendo naquilo que ele queria.
Com certeza, vereador. Eu acho que tem bastante medidas para serem tomadas, só que a reforma administrativa vai ao final de dezembro. E como nós estávamos em medida de economia, eu acho que não, se os partidos estão a fim de contribuir, podia ter sido feito isso hoje e em dezembro a gente fazer essas mudanças. Gostaria apenas de comentar que na semana que se passou eu participei de uma reunião na questão da Agenda 21 local, eu e o vereador Laerte, que representava a Corsã, né? E no qual foi decidido algumas medidas que se iniciarão com o trabalho aqui no município. Num primeiro momento, um levantamento de quem tem esses poços rasos, que a gente diz, hoje usados para largar os dejetos de banheiro. Então, vai ter várias etapas, esse pessoal vai começar a se reunir. Mas essa Agenda 21 vai mais adiante. Agora, no dia 5 e 6 de novembro, tem o terceiro encontro da Rede Brasileira de Agendas 21, onde vão discutir as questões ambientais, a questão da... que eles falam bastante, que é bastante discutido aí da gestão ambiental com agricultura sustentável. Então é em cima disso que vai ter esses dois dias. Eu gostaria que alguém da frente parlamentar se fizesse presente em Juí. Peço encarecidamente que alguém que puder ir aí, porque eu acho que é interessante. Nós montamos a frente parlamentar e temos que acompanhar essas fases aí. No mais seria isso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe passo a presidência.
Não havendo mais oradores, passamos um intervalo aí de uns 5 minutos. Convido o secretário com as inscrições de quem deseja se manifestar e explicações pessoais.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Deja, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos, antes de encerrar, eu convido a todos para a sessão às 19 horas na próxima segunda-feira. Declaro encerrada esta sessão ordinária.